Hoje é o dia dos avós, do vovô e da vovó, no dia 26 de julho, né? E por isso nós também queremos fazer uma reflexão sobre o que tem sido desenvolvido em diferentes cidades que sejam gaúchas, mas com foco na visibilidade para aqueles que atingem a melhor idade ou a terceira idade, ou como queiram vocês, uma idade onde precisa-se de uma maior atenção. E quando a gente fala nesses assuntos, a gente lembra a academia e a pesquisa, que é fundamental sobre o ponto de vista de se trazer novas orientações e estudos que possam viabilizar melhores condições de vida e, ao mesmo tempo, para que essas pessoas também estejam inseridas na sociedade, o que hoje é um outro problema. Então, nós fomos à procura de um dos grandes pesquisadores aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele que é diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC-RS, de Porto Alegre, o professor Newton Terra, para nos trazer a real importância da valorização do idoso, mediante, professora, as pesquisas que o senhor desenvolve, nada mais nada menos de que estar na PUC por 34 anos. Então, a gente sabe da sua autoridade para falar nesse assunto. Eu quero desde já agradecer pela sua participação. Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco.
O senhor reconhece e sabe que a região da Serra Gaúcha, diante dessa valorização ao idoso, ela também se trata de uma questão localizada onde as pessoas em certas cidades e num todo acabam vivendo mais. E essa propagação tem sido uma das tantas estudadas pelos diferentes pesquisadores. No dia do avô e da avó, qual a referência de abordagem sobre a pesquisa que nos chama a atenção diante da valorização que muitas vezes a sociedade não passa a essas pessoas? O que, que o senhor poderia nos trazer diante disso?
Perfeito. Evidentemente, Thales, que à medida que as pessoas vão envelhecendo, isso gera uma certa curiosidade do porquê.
Isso.
Nós já sabemos por que hoje o brasileiro está vivendo em torno de 77 anos de idade, quando no início do século passado não chegava a 40 anos. Claro que isso desperta a curiosidade de pesquisadores, e tem um caso da Serra Gaúcha, muito conhecido, que é da cidade de Veranópolis,
isso,
onde um grupo de pesquisadores, chefiados por um colega chamado Emílio Moriguchi, foi saber o porquê dessa pouquinha maior longevidade em relação ao restante do país. E os resultados encontrados não foram diferentes daqueles encontrados na literatura internacional. Ou seja, por que que nós estamos vivendo mais? Em primeiro lugar, a taxa de fecundidade baixou. A taxa de natalidade, que nos anos 70 era em torno de 6 mulheres, hoje passou para 1,7. A taxa de mortalidade infantil diminuiu também. Hoje, no Rio Grande do Sul, é uma das mais baixas dos 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Só para ter uma ideia, Santa Catarina hoje, os indivíduos estão tendo uma expectativa de vida de aproximadamente 79 anos, enquanto no Maranhão e no Piauí é de 70. E terceiro, as melhores condições sanitárias, quer dizer assim, hoje em dia nós temos vários tratamentos para várias doenças, nós temos vários procedimentos, nós temos vacina contra várias doenças, nós temos antibióticos dos mais diversos. Enfim, a diminuição da taxa de natalidade, da mortalidade infantil é, vamos dizer assim, as melhores condições sanitárias do mundo é que estão proporcionando esse aumento da expectativa de vida. Então, e não é diferente da Serra Gaúcha. Talvez se essa pesquisa fosse realizada em outras cidades da Serra, de origem, por exemplo, de imigrantes italianos, talvez nós não tivéssemos resultados diferentes. Não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum elixir da longa vida. O que nós sabemos é que tem um estilo de vida saudável, e dentro desse estilo de vida saudável podemos conversar, se tivermos tempo,
claro,
ao longo do programa, evidente. Porque o papel da genética, Thales, é em torno de 25% do nosso envelhecimento.
Ah, tá.
Os ouvintes que estão nos escutando, eu, tu e o pessoal do estúdio,
sim,
sabe que depende deles o próximo, assim, O envelhecimento bem-sucedido, uma longevidade saudável, vai depender do que nós fazemos. Claro, dando os devidos descontos para esses 25%, não é? Que é a nossa herança genética, genes que nós recebemos dos nossos ascendentes e que também podem colaborar para uma longevidade ou não.
Então, certo.
Não tem nada assim de especial, não é?
Claro.
Não tem, se nós fizermos essa pesquisa que está sendo realizada em cidades da Serra Gaúcha e em outros países, os resultados não serão diferentes.
Bom,
a não ser isso que eu já comentei.
Sim. Bom, o senhor fala do estilo de vida, né? Essa relação do estilo de vida. Vamos lá, deixa eu dar alguns ingredientes aqui que não é para colocar só na sopinha, né? Que os vovô e vovó gostam e a gente gosta também no final da noite de inverno. E ainda mais aqui, né, professor?
Claro.
Mas é, viver em família, comunidade, boa alimentação, esporte, lazer, é por aí?
Por aí. Eu acho assim, se eu citasse dois dos maiores, vamos dizer assim, fatores que intervêm, ou que mais, eu diria, vou exagerar para que entenda, da fonte da, da juventude,
da
vida, que é, em primeiro lugar, uma nutrição. Nós sabemos que existem vários alimentos que são benéficos, nós chamamos de alimentos funcionais, que têm propriedades medicinais. Então, quando o indivíduo incorpora no seu dia a dia, na sua dieta, alguns alimentos com essas propriedades e evita outros, ele está colaborando e muito para o seu envelhecimento. Segundo que citasse, que é da maior importância a realização do exercício físico. As pessoas, só para terem uma ideia, 20% da população idosa não se exercita regularmente, 20% só, 80% não fazem exercícios regulares. Só essa associação já é suficiente para que a gente evite uma série de doenças, tais que incidem durante o processo de envelhecimento.
Sim.
E não só isso. Quando uma coisa é a prevenir, se a gente for falar, por exemplo, de pressão alta ou de doenças cardiovasculares, né? Enfim, em geral, angina, infarto, derrames, enfim, demências, artroses. Nós estamos falando de prevenção de doenças. O que que a gente pode fazer? A outra que nós podemos comentar é a intervenção no processo de envelhecimento. Ou seja, eu posso retardar o processo a partir do momento em que eu adoto no meu dia a dia alguns alimentos, retiro outros e faço exercício físico.
Sim.
E depois os ouvintes já sabem muito melhor do que nós que evidentemente que a obesidade, o hábito de fumar, o excesso de peso, o estresse, estão intimamente relacionados com doenças. Isso que tu citaste, a boa convivência, a religiosidade, grupos de convivência, além, claro, de uma boa avaliação física, clínica, né, Thales?
Claro.
Não adianta eu ter participado de um grupo de convivência, ter uma boa relação, enriquecer meus relacionamentos, tudo. É um conjunto,
sim,
não é?
Uhum.
É um conjunto de atitudes que colaboram para que a gente chegue nessa idade.
Tá, agora nós falamos, né, dos segredos aí da longevidade. Professor, nesses tantos anos e décadas aí estudando essa situação no Brasil, qual é que é hoje a sua preocupação? Porque me parece que o Brasil tem essa tendência, o senhor falou, a natalidade diminuiu em relação ao número de filhos das famílias e pode se tornar um país de idosos no futuro. O Brasil está preparado para a guarnição, a salvaguarda dessas pessoas, já que muitas delas hoje, pelo despreparo de famílias, mesmo economicamente, já se encontram abandonadas em asilos?
Excelente pergunta. Então, assim, nós estamos, hoje a gente chama de insuficiência familiar, Thales, essa modificação da constituição da família, né?
Isso.
Imagina, nós tínhamos 6 filhos, alguém podia cuidar dos ascendentes. Hoje, com 1,7, imagina a implicação que vai ter isso no futuro. Quem é que vai cuidar dos nossos idosos? Bom, agora vamos para a pergunta mais importante.
Claro.
Eu acho que nós estamos preparados? Não, nós não estamos preparados e a razão é muito simples. Outros países europeus, por exemplo, Suécia e França, demoraram anos para envelhecer e se prepararam para tal.
Uhum.
O Brasil envelheceu muito rapidamente. Esse envelhecimento sem precedentes da população brasileira, agora imagina as previsões se confirmarem, parece que tem tudo para se confirmarem, no ano 2025 nós teremos mais de 33 milhões de pessoas idosas nesse país.
Nossa.
No Rio Grande do Sul nós já estamos aproximando, se é que já não chegamos, em 2 milhões. Então o que aconteceu? O Brasil envelheceu muito rápido e as pessoas não estavam preparadas para esse envelhecimento sem precedentes. O Brasil será a sexta população em número de idosos em breve. E aí a pergunta que se faz, o que é que nós fazemos com essa população? Esse envelhecimento populacional tem um forte impacto, não é? Em todas as estruturas sociais, econômicas, culturais, enfim. Isso gera uma enorme diversidade de necessidades dos mais diferentes contextos, não é? Mas principalmente na área médica, deixa eu pegar a minha, porque eu sou médico, eu sou geriatra,
claro,
né? Na área médica, com essa maior, vamos dizer assim, incidência das doenças que nós chamamos doenças crônico-degenerativas, que substituíram as doenças infecciosas.
Sim, sim.
Ora, isso tem um impacto econômico incomensurável. As pessoas estão durando mais e sendo acompanhado por essas doenças. O Brasil não estava preparado para isso.
É verdade.
O Brasil não estava preparado e não está preparado para propiciar condições de vida digna. Uma coisa, Thales, é o envelhecimento. A outra é o envelhecimento saudável. São coisas diferentes, não
é? É verdade.
Hoje,
é verdade,
o grande sonho da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas tenham envelhecimento autônomo, independente, que envelheçam funcionalmente bem. E isso não está ocorrendo.
Uhum.
E aí nós precisamos, evidentemente, das políticas públicas. Eu disse que no início que eu, o senhor e os ouvintes da rádio, não é, da dependência do que nós fizermos, nós vamos escolher o nosso tipo de envelhecimento. Muito bem.
Certo.
Isso está mais que comprovado. É o nosso estilo de vida.
Uhum.
Ou nós optamos por um envelhecimento saudável ou tornamos essa fase da vida infernal. Mas nós dependemos das políticas públicas para nos auxiliar. Quer dizer, como é que eu vou ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental? Como é que eu vou me manter social e intelectualmente ativo se as políticas públicas não me auxiliarem? Então a resposta é, o Brasil não está preparado, as políticas públicas estão engatinhando ainda, ok?
Sim.
Para proporcionar um pouquinho de dignidade para essas pessoas octogenárias, nonagenárias e até centenárias.
Sabe, professor, esses dias eu estava pensando comigo, né, em relação ao que o jornalismo de corte de ministérios e coisa parecida, não diretamente assim, não é uma questão direta de envolvimento com o governo atual, mas com os últimos governos, de que se corta ministério, se traz ministério e tal. Eu acho que hoje já poderia ter um ministério somente para trabalhar com essa situação, né?
Eu acho que a tua ideia é maravilhosa. Isso há muito tempo atrás, um antigo professor já dizia, há muito tempo atrás, ele era um visionário e dizia, o maior problema, Thales, que todos os países vão enfrentar,
uhum,
chama-se envelhecimento. Há muito tempo atrás, aqui no Rio Grande do Sul, houve um movimento, e eu me lembro que nós fomos no tempo do governo Tarso Genro, levar essa ideia que tu estás colocando, e até de criar uma secretaria especial na época até aqui no estado,
sim,
ou até a nível de união do Ministério do Envelhecimento, enfim, não sei qual seria o termo.
Claro, claro.
Okay? Mas teria que ter realmente um setor para se preocupar, porque já tem vários países, e a gente tem acompanhado, e você sabe,
sim,
muito bem,
sim,
que quebraram em função do envelhecimento.
É verdade. É.
Não, as pessoas não estão preparadas. Agora, no censo de 2020, todos nós estamos curiosos para saber, só para tu teres uma ideia, no último censo de 2010, quanto comparado com o penúltimo de 2000, a população que mais aumentou, Thales, foi a de nonagenários.
Nossa.
Quase 80% de aumento no Brasil. Agora vamos ver, agora ano que vem, do censo de 2020, como é que está essa população que nós sabemos que também aumentou. E agora, o que que nós fazemos com essa população? Tem que ter, como tu disseste, a tua sugestão é maravilhosa.
Pois já
foi levada, imagina, até o conhecimento do governador do estado.
Uhum.
E tem que ter um setor. Isso aí, é um problema seríssimo em crescimento populacional.
E eu faço essa relação, professor, não é demasiada, porque assim, eu percebo que é uma questão de logística governamental, porque assim, nós devemos, e isso é um dever, eu não sei, mas por exemplo, cuidar da criança, né? Cuidar do adolescente, cuidar do direito do cidadão, da pessoa adulta, mas aí é que vem, por isso que eu questionei, aí que tem, me parece que o idoso, ele não faz parte disso, sabe? Ele parece que está ali junto com o adulto, mas também não está.
É, alô?
Oi, pode falar.
Ah, tá, não, perdão, eu tinha que pegar a ligação. Desde 2003 nós temos o Estatuto do Idoso.
Sim.
Uma tentativa, são 117 artigos que tem esse estatuto, que protege o idoso em todas as suas necessidades.
Mas que são cumpridos são poucos.
Claro, exatamente. São belos enunciados, se vocês olharem o estatuto, mas que a realidade ignora. Então existia desde 2003, tanto é que criaram o estatuto para proteger essas pessoas. Então, no papel, isso está muito bem colocado, mas na prática não.
Professor...
Então, aqui no Brasil... Diga.
Não, pode concluir que eu lhe cortei. Pode concluir.
Não, eu só estou dizendo isso. Então é isso que tu estás colocando, que de repente eles enxergam, não enxergam essa população com esses olhos que enxergam outras faixas etárias.
Uhum.
É verdade. Existe ainda muita gente tratando o idoso como se fosse um adulto jovem.
Sim.
Não, é um outro ser. Ele tem peculiaridades próprias, particularidades próprias. Tanto é que tem uma especialidade que trata, chamada de geriatria. Assim como tem na pediatria, que trata uma faixa etária X, lá uma década e meia. Tem um especialista, agora tem um especialista que trata de idoso, porque ele é um outro ser.
Sim.
Entende? Não que o clínico Thales não possa atender, não,
não,
possa,
não.
Que o médico de família não possa assistir. Mas tanto é que criaram essa especialidade para tratar essa população. Assim como criaram a medicina, existem outras profissões agora que estão se engajando. Nós temos, por exemplo, na PUC, cursos de mestrado, de doutorado, especialização, preparando mestres e doutores para trabalhar com essa população.
É desde a área da fisioterapia, enfim, áreas da saúde, né?
Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição.
Mas aí vai tudo, né, professor? Desde a administração, por exemplo, vamos administrar um hospital hoje. O hospital tem que ter um critério para a questão da melhor idade do idoso, que é fundamental, e os nossos hospitais não têm. Aliás, é um selo que lá de Veranópolis, eu fiquei sabendo, o hospital local está procurando agora com a Organização das Nações Unidas, Mundial da Saúde, de ter um selo, porque está fazendo há 3 anos, o ano que vem eu acho que termina o projeto, com esse trabalho do Moriguchi aí que o senhor lembrou, de se trabalhar. Então, o primeiro era a preparação de pessoas para o cuidado. Depois, capacitação, a estrutura física, né, do hospital e a gestão.
Claro. Então, assim, esse trabalho de Veranópolis, feito por esse colega, é simplesmente extraordinário.
É.
Então, assim, primeiro capacitar as pessoas, mostrar que o idoso não é uma continuidade do adulto, é outro ser. Então, existe essa mentalidade. Excelente. Segundo, quer dizer, oferecer as melhores condições, falar assim, hospital... Às vezes não tem um hospital que não tem a menor acessibilidade, Thales.
É.
Não tem um banheiro adequado, um piso adequado, uma cama adequada, enfim, porque eles não têm essa visão, porque o Brasil foi muito rápido de envelhecimento. Agora que eu disse, timidamente as pessoas estão se dando conta. E Veranópolis é um exemplo, desde o prefeito, quando convidou professores do Instituto de Geriatria para irem a Veranópolis, ver por que as pessoas estavam durando lá mais, e a partir dali começar esse trabalho simplesmente maravilhoso, a gente torce, nós
sim,
educadores sociais, torcemos para que os outros 496 municípios gaúchos façam o mesmo.
Façam o mesmo, né?
Então, assim, é evidente que, de repente, os prefeitos, os secretários da saúde vejam com esse olhar que Veranópolis enxergou.
É assim, não é só esperar de cima para baixo, acho que é de baixo para cima, né?
Evidente, claro, a gente tem que fazer um movimento, chamar atenção, enfim. A gente, aqui em Porto Alegre a gente também está fazendo esse tipo de trabalho. Claro, não dá para negar, não é? Não vamos falar só negativamente, né?
Claro, claro.
Muitas coisas a gente já conquistou em relação ao envelhecimento, sabe? Uma melhora e tal.
Sim.
Mas nós temos ainda, repito, engatinhando, tem muita coisa a ser feita. Veranópolis também, há quantos anos que Veranópolis...
25 tá anos.
Pois é. 25 anos tentando melhorar a vida dos nossos semelhantes numa cidade gaúcha. E o nosso sonho realmente é que isso realmente seja feito em todos os municípios brasileiros. Mas vamos começar aqui, não é? Pelos nossos 497, né? Vamos fazer a nossa parte, não é?
Verdade, professor.
A mídia nos ajudando sempre. Eu acho que esses programas que vocês fazem, que chamam a atenção da causa envelhecimento, que inclusive consta no Estatuto de Idoso. Se vocês tiverem a oportunidade, não me lembro agora o número do artigo.
Eu já li também, eu também não me lembro.
Que é a obrigação dos meios de comunicação dedicarem X minutos por semana para a causa envelhecimento.
Claro.
É do Estatuto, é lei. E como lei, evidentemente, que tem que ser cumprida.
Tem que ser cumprida.
Então, em primeiro lugar, eu parabenizo você.
Ah, obrigado, professor.
Para chamar a atenção, o dia do avô hoje é o dia...
É
o dia, eu sempre brinco, é que nem dia da mãe, é o dia comercial do avô, né? Porque o dia do avô é todo dia, né?
E o senhor é vovô? O senhor é vovô?
Hoje é o dia do carinho, do abraço, do até, claro, todo avô gosta de ganhar um beijo, um abraço.
Isso.
E gosta de ganhar também uma lembrancinha, enfim. Isso aí é uma homenagem aos pais de Jesus Cristo, né?
Isso.
De Santa Ana, de São Joaquim, que
isso.
Eram os pais de Maria, perdão, e avós de Jesus Cristo. E aí, há muito tempo atrás, uma portuguesa resolveu criar essa data para chamar a atenção da importância dos avós, não é?
Com certeza. Professor, eu quero agradecer, né? A gente falaria muito mais, mas numa próxima oportunidade a gente volta a contatar. Muito obrigado, viu?
Nada. Não precisa agradecer nada, um grande abraço aí.
Um abraço. Um abração, tchau. Que bela entrevista, né? Para a gente também acompanhar essa reflexão do Dia dos Avós. Com o professor Newton Terra, que é o diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC-RS de Porto Alegre. Intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.